Muito bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos dessa audiência pública, proposta pelas comissões especiais instituídas pelas resoluções 83 de 2023 e 92 de 2024, que analisa os projetos de lei complementar de 1 e 6 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que alteram os dispositivos do Código Tributário do município. Fazem parte destas comissões, composição da Comissão Especial, que analisa o PL 1 de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, presidente, vereador Carlos Alberto de Delgado de Davi, vice-presidente, vereadora Zuma Ancinello, relatora, vereador Marcelo Lemos e vereador Paulo Roberto Inda Clenubing. Composição da comissão especial que analisa o PLC número 6 de 2023. Os vereadores, vereadora Zuma Ancinello, presidente, vereador José Clemente da Silva Correia, vice-presidente, vereador Cristiano Bonapace, relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e vereador José Alves Gonçalves. Registramos que esta audiência é transmitida via Facebook e canal do YouTube do Poder Legislativo. Foram convidados os participantes, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários de Saúde, Desenvolvimento Social, Fazenda, Planejamento Estratégico, entidades representantes das pessoas beneficiadas pelas alterações, além da comunidade em geral, através da imprensa. Informamos que esta audiência visa debater a isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, para pessoas portadoras de doenças graves e pessoas atingidas pelas enchentes e/ou alagamentos. Audiência pública. Disponibilizaremos de 10 minutos para que os integrantes da mesa dos trabalhos realizem suas explanações. Após, abriremos para o público presente, pelo tempo de 3 minutos, cada inscrito manifestar-se ou realizar questionamentos referente ao assunto em pauta, de acordo com a ordem das inscrições. O público que nos acompanha via redes sociais pode também encaminhar seus questionamentos. Aqueles que já nos assistem pela rede social, Facebook, Câmara Municipal de Vereadores e YouTube, já pode começar já deixando ali seus questionamentos. A lista de presença, assim como uma listagem para as inscrições daqueles que estão no plenário, que quiserem manifestar-se no período destinado às manifestações que estão disponibilizadas. Contamos com a palavra dos integrantes da mesa, mas antes eu quero cumprimentar o secretário da Fazenda, Valtir Vendes, que está conosco, secretário Diego Cantori, secretário de Saúde, também temos a presença do secretário adjunto da Fazenda, Antônio Fidel, arquiteto Câncio e demais assessoria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, o senhor Ricardo. É o senhor Ricardo, eu tenho esses nomes aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao proponente, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereadora Zuma. Bom dia, colegas vereadores, plenários, secretários, quem nos acompanha, corpo técnico da Secretaria da Fazenda, em especial os espectadores que nos acompanham. Desejo um debate profícuo, resolutivo, que tenhamos uma boa produtividade, tendo em vista que todos aqui queremos o bem do nosso município. Muito obrigado.
Passamos, então, a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar.
Bom dia, vereadora Zumancinello, bom dia, vereador Clemente, vereador Marcelo Lemos, bom dia ao nosso secretário da Fazenda, secretário Valdir, e cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos os integrantes da nossa Secretaria da Fazenda do município de Uruguaiana, secretaria de Administração, também ao secretário de Saúde, secretário Diego, Paulo Ricardo, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Um dia importante, uma manhã importante, qual iremos debater, e é muito cauteloso quando debatemos esse tema que chega ao Poder Legislativo de Uruguaiana. E como conversava com o proponente, o vereador Marcelo Lemo, nada mais importante que escutarmos as partes técnicas, pois quando envolvemos na parte de impacto financeiro ao município de Uruguaiana, nada mais justo do que chamarmos pessoas que entendem esse tema e nós trabalharmos de uma forma construtiva em chegarmos a uma análise correta para com que venha alimentar as comissões com dados, números e principalmente impactos, pois estamos falando de recursos públicos numa situação difícil em que se encontram as administrações públicas de todo o Brasil. Temos isso na condição dos trabalhos e já conversava com o vereador Marcelo Lemos da importância desse debate e aqui agradecemos a presença de todos vocês. Obrigado, vereadora Zuma.
Muito obrigada, vereador Juca. Também temos a presença do servidor Ney, que se encontra conosco. Muito obrigada. Assessores parlamentares e nosso escritor Ricardo, que se encontra conosco, muito obrigado pela presença. Então, já que não temos manifestação de vereadores, mas já passamos a palavra ao secretário Valdir.
Acredito que o vereador Marcelo iria fazer alguma consideração antes.
Vereador Marcelo, o senhor tem alguma consideração antes da... Vereador Marcelo, no momento não.
Bom dia, vereadora Zuma, presido esse trabalho. Bom dia aos demais vereadores. Agradeço aqui o acompanhamento, a minha saudação inicial ao secretário Diego da Saúde, meu agradecimento à companhia do meu secretário adjunto, Antônio Fidel, aos meus fiscais tributários, o Ney e o Ricardo, e meu técnico da área de licenciamento e vistoria de obras, o arquiteto Câncio. Minha saudação aos presentes no plenário. E saudação aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu inicialmente me sinto muito honrado aí com o convite formulado através do ofício 331. E quando recebemos um convite dessa casa, entendemos que é praticamente uma convocação estarmos presentes aqui, principalmente em função do desempenho do cargo de secretário de Fazenda, que nos compete, e pela importância do tema levantado nos PL 01 e 06223, que é o objetivo principal dessa sessão de hoje aqui na Câmara. Inicio aqui com relação ao constante no PL 01, onde a proposta é alterar o inciso 4 do artigo 29, né, da previsibilidade, altera e acrescenta, o artigo 1º nessa alteração proposta é altera e acrescenta linhas nos parágrafos do inciso 4 do artigo 129 da lei 2413, que é o nosso código, passando a vigorar com a seguinte redação: o inciso 4 prevê alteração para a redação os proprietários de um único imóvel utilizado exclusivamente como sua residência com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos federal mensal, desde que enquadrados em um, no mínimo, ou em uma das seguintes condições, e elenca várias doenças crônicas aqui. Eu me reporto que esse artigo 129 já prevê isenção para renda familiar. E aqui eu levanto um questionamento, talvez eu não tenha sido bem feliz na minha interpretação. Se a proposta é para renda familiar, que seria o cômputo das pessoas nesse imóvel, como prevê já o artigo 129 do Código Tributário, ou se define por pessoa, que é aqui renda per capita de até 3. Então, hoje, o nosso artigo 129 prevê uma renda familiar de até 400 URM, que daria em torno de R$ 1.720, mais ou menos, URM 4, 29,53, deixa eu dar o valor exato aqui. Então ela passa de 1.718,12 para 3 salários mínimos, em torno de 3.500 e poucos reais, né, por pessoa, para renda. Então essa é a primeira dúvida com relação a essa proposta, tá, que vai ampliar sensivelmente o público beneficiado. Inicio dizendo que o meu objetivo aqui é deixar clara a parte técnica da situação financeira, tá? Não entro no mérito de benefícios, necessidades que os governos, compete ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal, né, medidas que venham a minimizar realmente a miséria brasileira que está em todos os cantos. Nós sabemos disso, as grandes dificuldades. Né. Mas, por outro lado, eu tenho que ter a cautela de alertar que está sendo proposta aqui uma renúncia de receita para o município. IPTU é uma receita tributária de recursos próprios que vem para os cofres públicos, né, para reverter em benefício da comunidade. Uma medida dessa irá ampliar as dificuldades financeiras que nós passamos. É do conhecimento de todos os senhores as dificuldades, principalmente como nós fechamos o ano de 2023. E aqui eu tenho testemunhas presentes, os senhores são testemunhas presentes, né? Não tem inúmeras vezes em que o vereador Clemente não precisou acionar a Secretaria da Fazenda porque estava sendo pressionado por credores que estavam, a prefeitura estava em atraso em 2023. Né? Então, acorrem aos senhores aqui, os credores, para dizer, olha, por favor, faz um contato com o secretário, faz um contato com o prefeito, porque está em atraso. Realmente nós fechamos, passamos um ano muito difícil, 2023. Ele veio de 15 de setembro de 2022 para fechar 2023, num sufoco que só nós, o Ney, me acompanhou um bom tempo, né, nesse, me acompanhou todo ano, até o ano 2023, o Ney era o adjunto, e nós passamos por essa dificuldade, nunca deixamos de atender nenhum credor da satisfação, da orientação, para poder pagar. Fechamos o ano devendo em torno de 7 milhões de reais. Felizmente, hoje a realidade virando o ano, nós estamos com a cronologia de fornecedores em dia. Porque aportaram recursos, houve uma situação nova da reoneração de folha, entrou um recurso extra. Tá? A arrecadação nos primeiros meses do ano sempre ela é muito positiva, então ela nos facilita. Então a gente dá um desafogo. Só que uma abertura de um benefício desses irá refletir diretamente na saúde, e aqui está o secretário Diego que me acompanha, e vai sentir diretamente na carne, nas suas contas, lá recursos, que vai deixar de ser repassado, que se abrir mão, 15% para a saúde. 25% para a educação, e a própria Câmara vai sentir isso, que vai deixar de ser repassado para a Câmara, 6%, que é só para a receita também. Então tem todo esse reflexo aí. Tá? Então nós vamos cobrir um lado, que é tentar aliviar as dificuldades de quem hoje já dispõe de um dispositivo que pode solicitar isenção, lá pelo artigo 129, desde que se enquadre com renda até R$ 1.718,00 familiar, tá? E imóvel único, né, para seu convívio, para sua subsistência, tá? E seja solicitado. Outro item que esse eu acho muito conflitante, e aí eu questiono se realmente está buscando simplesmente atender pessoas com dificuldade, que é lá no parágrafo 4 que está sendo proposto alteração nesse projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação: igualmente terá direito aos benefícios desta lei O incapacitante, eu acredito que aqui deveria ser, pretenderam digitar incapacitado, mas aqui está incapacitante, ou de doença em estágio terminal irreversível, que na condição de locatário, por força do contrato válido, está obrigado ao pagamento dos tributos, não possui imóvel próprio e o valor da locação e condomínio não poderão ultrapassar o valor R$ 2.000 mensais. Então, aqui me parece que esse parágrafo 4º não questiona a necessidade daquele que não tem imóvel, e sim está tentando preservar que o locador, que seguramente já tem mais de um imóvel, você está locando, ele tem mais de um imóvel, né, e é um explorador do setor imobiliário, que seja o grande beneficiado. Né? Porque hoje não há obrigatoriedade da minha locação que eu pague o IPTU. O contrato de locação entre as partes pode prever. Pode prever, mas não há obrigatoriedade. Então, entre as partes tem que negociar. Então, me parece que isso aqui vai dar mais benefício ao proprietário, né, que já tem mais de um imóvel, do que a quem paga. Tá? Dentro ainda, na complementação para análise desse projeto de lei 01, dessa lei complementar, perdão, eu quero dizer que hoje, no ano de 2024, já estão lançados para benefício de isenção 5.042 imóveis no município, nos mais diversos critérios de isenção. Aqui, abrangendo o artigo 129 do Código Tributário Municipal, que já é a realidade, já existe. Tá? E esses 5.042 imóveis beneficiados representam uma isenção de R$ 2.934.129,91. Ou seja, 12,42% do previsto da arrecadação de IPTU já tem previsão de isenção. Então, com relação a essas alterações para o projeto de lei, o projeto de lei complementar 01, alerto para essa possível renúncia que vem a ter, tá? Vai pesar grandemente nos cofres públicos, vão redundar, e aqui eu vou ser reticente, vou ser redundante na colocação, que vai refletir na saúde, na educação e no próprio repasse para a Câmara inicialmente, tá? E nada a me opor na alteração que passam a elencar a relação proposta aqui, a partir da letra F, que nós já temos até a letra E, alguns itens lá, e a descrição das doenças, né? Então, não, nada contra. Mas coloco em relação a isso. Eu fico muito tranquilo em trazer essas considerações aqui, porque eu não estou aqui apelando para uma legislação de cunho benefício próprio, porque essas alterações, seguramente, por serem financeiras, elas vão ocorrer a partir do próximo ano, 2025, quando seguramente já teremos um outro secretário de Fazenda lá numa nova gestão, né? Mas eu não quero deixar, não quero ser irresponsável aqui e não alertar para as consequências que esse futuro secretário de Fazenda venha ter que arcar, e as consequências que um futuro prefeito, né, que o futuro prefeito que vai assumir esse município, vá ter por consequência. Né? Mas como essa casa aqui tem muito zelo, eu tenho por obrigação trazer essas considerações iniciais aqui com relação ao 01. Eu acredito que a mesa esteja controlando o meu tempo, mas eu estou me alongando um pouquinho no 01. E se...
O senhor ainda está dentro do tempo, pode usar, secretário.
Então, com relação...
Eu vou aproveitar já o gancho aqui. Temos a presença do nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Bispo Padovan. Muito bem-vindo. Eu acho que após a fala, se o senhor quiser já usar a palavra, está à disposição.
Bom dia, senhores vereadores, vereadora, que está presidindo essa audiência. Cumprimentamos também os nossos secretários, Valdir, Diego. Apenas para cumprimentar vocês, nós estamos em reunião agora ali na sala da presidência, mas falei, gostaria de tomar par do assunto, né, e também poder ouvir a respeito das decisões, demandas e as audiências, elas são para isso, né, para trazer a informação e através depois dos diálogos a gente tomar algumas decisões. Muito obrigado, vereadora Zuma.
Muito obrigada, senhor presidente. Também já temos a presença do vereador Cristiano Bonapace, que já está conosco. E não sei se o vereador gostaria de fazer uso da palavra. Então, retornamos ao secretário Valdir.
Passo a me reportar aqui ao projeto de lei complementar número 06. O 06 propõe uma alteração no artigo 129 para conceder isenção do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, IPTU, incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes ou alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no município de Uruguaiana. Esse aqui também é uma considerações que eu faço, além, logicamente, de elencar uma série de condicionantes aqui, como renda até 10 mil reais, valor relativo ao IPTU por exercício e por imóvel. Antes de entrar na competência da concessão ou da administração desses itens, eu já quero também esclarecer que já há uma previsibilidade e uma aplicabilidade dessa isenção para esses imóveis em áreas alagadas, que está prevista no artigo 27 do Código Tributário Municipal. Então, há hoje, nesse artigo 27 do CTM, a previsibilidade de isenção para imóveis em área alagada, com 75% de benefício nesses imóveis. E lá o parágrafo único do artigo 27 do CTM diz: os imóveis em áreas alagadiças ou sujeitas à erosão, assim considerados pelo Poder Público Municipal, terão redução de 75% sobre o IPTU. Então já existe essa isenção. O que está sendo pleiteado e proposto nesse PLC é a isenção de 100%, mais uma renúncia de receita, portanto. E quero dizer que, ao abrigo desse artigo, hoje 1.605 imóveis já são beneficiados. Já estão isentos com 75% do seu IPTU. O PLC prevê também aqui, nessa redação, tá, que lá na sua letra C, os benefícios previstos nessa lei complementar serão concedidos por despacho de autoridade da Secretaria Municipal da Fazenda. No parágrafo 3º, item 2, serão considerados também, para os efeitos dessa lei complementar, os danos e as avarias em móveis, eletrodomésticos, veículos e gêneros alimentícios com ou sem perda total. Me preocupa muito a redação desse PLC, não fica bem claro para mim, porque são duas coisas muito distintas. Uma é com relação ao IPTU, que é uma arrecadação tributária, e outra com danos materiais individuais, né? Como o município vai fazer essa avaliação, onde estarão esses registros, né? O imóvel hoje ele tem seu registro cadastral a nível da Secretaria da Fazenda, o seu registro legal a nível do registro de imóveis, né? A propriedade em si. Mas como será feita, né, uma avaliação em imóveis, eletrodomésticos, veículos, gênero alimentício, enfim. Tá? E lá no parágrafo 4º, tá? para fins do disposto no inciso 7º, né, que é essa alteração proposta, presume-se a ocorrência de dano aos imóveis localizados nas áreas delimitadas e vias identificadas por meio de decreto que as declare em situação de emergência ou de calamidade pública, devendo nessa hipótese a isenção ser concedida de ofício. Então aqui me parece que fica muito a risco e à mercê de uma definição funcional, que é onde vai ficar definido por um secretário de fazenda decidir quem vai merecer ou não, quem terá direito ou não a esse benefício. Quanto a decretos e leis de emergenciais, decretos emergenciais, nós já passamos por situação semelhante recentemente, né, pelo Covid, e baseado, calcado em lei estadual, decreto estadual, decretado de emergência, o município decretou, na época, lembro, suspensão de qualquer cobrança judicial, prazos de quitação de tributos, né? Nós tivemos esse... O executivo teve essa sensibilidade até então desse cuidado de não onerar ou execrar o contribuinte que não tivesse condições de pagamento naquela ocasião. Né? Tivemos um decreto que vigorou por um longo período, não se executou, execuções encaminhadas foram suspensas, né? Então se teve essa sensibilidade. Então, mas basicamente seriam essas e as minhas considerações iniciais com esses números, para não me alongar demais, não centrar aqui as informações, tem alguns outros dados, se fizerem necessários, a gente poder aprofundar um pouquinho o debate. Mas eu apelo aqui para a sensibilidade dos senhores vereadores, né, que têm uma especial atenção na redação desses dois PLCs, tá? Porque fique bem consciente a renúncia de receita, e aqui eu invoco que acredito ser necessário o acompanhamento do impacto financeiro, embora aqui no PLC 6 esteja nas suas considerações, deixando que não há necessidade, por já se tratar de previsibilidade. Nós, conversando com a Secretaria do Planejamento, essa previsibilidade não há. Ela tem alguma previsibilidade de alguma renúncia, que é o caso de refis, que todos os anos dentro do plano de diretrizes orçamentárias ele é previsto, né? Tanto é que nós, a cada ano, nós executamos um refis, mas para essas renúncias futuras não há previsibilidade. Então eu chamo atenção para esse detalhe. Aqui eu estou dando um pitaco mais técnico, né, mais opinativo, mais de alerta, do que de conhecimento que aí entraria no jurídico. Né? Então eu respeito essa análise e essa profundidade na tomada de decisão. Mas fico muito tranquilo aqui porque o vereador Marcelo Lemos, nas suas colocações iniciais hoje, diz que aqui o que se quer é um debate tranquilo, claro, objetivo, e onde se visa que queremos o bem de nosso município. E nisso nós comungamos sem exceção. São essas minhas considerações iniciais.
Passamos então uma palavra ao secretário Diego Cantori, da Saúde.
Bom dia, vereadores. Bom dia aos demais colegas presentes, aos demais ouvintes. A minha fala em relação aos dois projetos de lei se dá mais a princípio do projeto de lei número 1, né, que visa a isenção de IPTU a pessoas também com problemas de saúde. Cabe salientar também, e é meu dever também falar para os senhores, hoje o município de Uruguaiana, eu falando especificamente Secretaria de Saúde, vem cada dia mais absorvendo demandas que são oriundas do governo do estado, serviços que são foram e sempre serão financiados como tripartite pelo governo do estado, e o governo do estado cada dia mais vem deixando de financiar esses assistência à nossa comunidade, como de exemplo que eu já falei nessa casa, fraldas é um exemplo claro que o governo do estado deixou de financiar o município, as pessoas que precisam dessa assistência, e o município vem arcando com esses custos, e outros, várias questões também que o município vem absorvendo, como cirurgias eletivas, como a questão da cardiologia hoje, o hospital. Hoje nós só temos no nosso município de Uruguaiana um setor de cardiologia funcionando para salvar alguma emergência em nossos pacientes ou alguma necessidade que há no nosso município, por causa que a Secretaria de Saúde ou o município de Uruguaiana, com recurso livre, com os 15% do IPTU que é arrecadado, estão mantendo esse setor de cardiologia. Então, hoje, o setor de cardiologia, 100%, ele é financiado com os 15% daquele IPTU que é arrecadado ali. E assim são de vários outros setores. Clínica renal, banco de sangue, cirurgias eletivas, pronto-socorro, UPA. A UPA, hoje, ela tem um custo de R$ 546 mil, sendo que a gente recebe de recursos vinculados para manter a UPA hoje, R$ 220 mil. Reais. Então, hoje, o município de Uruguaiana, todo mês, injeta R$ 326 mil reais mensais para mantermos a UPA com recursos livres. E esses recursos livres, cabe bem salientar, que são os 15% do orçamento municipal. E dentre esse eu posso citar outras questões também de saúde também que são financiadas pelo município, justamente para não deixar a nossa população desabrigada de um sistema de saúde. Por isso que cabe aqui a minha preocupação, a minha alerta aos senhores sobre esse projeto de lei, para atentar também a essa questão. Obrigado.
Muito obrigada, secretário Diego. Retornamos então. Palavra com o proponente, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Zuma, colegas, plenário, quem nos acompanha. Os cumprimentos ao secretário Diego Cantori. Não tenho muito o que responder, ele se posicionou um pouquinho de outros fatores externos, né? Não tanto em relação ao projeto. Em relação ao que foi dito pelo secretário da Fazenda, secretário Valdir, em relação, vou começar de trás para frente, em relação ao PL 06, né? Não necessariamente pode ser o secretário da Fazenda decidir de ofício, pode ser criada uma comissão. Não é o projeto em si, ele não é radical, não é terminado, justamente por isso ele passa pelo plenário e por audiência pública e pela comissão. O projeto em si não é intransigente, então ele pode ser alterado, debatido, pode ser alterado, secretário da Fazenda, por ofício, via comissão formada através de integrantes da Secretaria da Fazenda, Saúde, Ação Social, para esse fim. Em relação ao mérito do projeto, sobre alagamento, esse eu não vou discutir. Isso eu não vou discutir. Então, o projeto complementar 06 não tem discussão. Em relação ao projeto complementar 06, que é o que fala dos alagamentos e enchente nas residências, que dá 100% de isenção àquelas pessoas que se enquadrarem nas especificidades. Por isso que, no meu ponto de vista, ele não tem discussão. Em relação ao projeto de lei complementar 01, que o secretário da Fazenda fala sobre o parágrafo 4º do locatário, podemos retirá-lo. Pode ser feita uma emenda supressiva e retirá-lo da pauta, sem problema. Inclusive, acredito que o senhor tenha razão. Também deixar registrado que, no formato que foi colocado pelo secretário, claro que não foi intencional, mas no afã de de conversarmos e debatermos, parece que vai se retirar 25% do orçamento da educação, 15% do orçamento da saúde. Não é. Vai se retirar 15% de R$1.000.000, R$1.800.000, até porque o que importa, o que eu achei que o secretário traria hoje, seria o impacto financeiro. O impacto financeiro dos projetos. E não foi falado sobre o impacto financeiro aí. Se existir, até gostaria que o senhor anexasse uma cópia à comissão. E no item a que o senhor se referiu em relação a salários mínimos, sim, é renda per capita. A renda familiar que está vigente hoje, ela atinge quantas famílias? Nós não estamos falando apenas da extrema pobreza. Nós estamos falando daquelas pessoas que precisam de uma mola propulsora para utilizar os recursos para outros fins. Ora, qual o papel do Estado? Arrecadatório? Penalizador? Ou desenvolvimentista, facilitador? O Estado não pode ser um peso no cidadão, porque aquela pessoa que tem uma renda per capita de R$4.000, essa pessoa não é rica. Essa pessoa está batalhando muito. E quanto mais diminui, maior é a batalha, maior é a luta do dia a dia. Então, no frigir dos ovos, qual a penalidade econômica disso para o município, a penalidade orçamentária e financeira? Porque aí a gente vai ir para aquele que é, para aquela que é a nossa referência, município de Porto Alegre. Ah, mas Uruguaiana não é Porto Alegre? Claro que não, tem problemas bem mais complexos. Porto Alegre, 2023, concede isenção do imposto predial e territorial urbano. Incidentes sobre imóveis edificados, atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas. Entrou em vigor na data, foi 2023, 19 de setembro. Ah, isso em relação às enchentes. Em relação ao nosso PL das alterações das doenças, aqui, não sei o que estou falando. IGAN. O que o IGAN fala? Da análise da proposição trazida no cotejo com a legislação acima citada, se consta que é viável que tal pretensão seja proposta, uma vez que seu objeto não afronta a legislação vigente acerca da matéria. Segue o IGAN. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade do projeto de lei analisado. Esta condicionada à instrução do mesmo com o estudo de impacto orçamentário e financeiro, para fins de atender à legislação regente da responsabilidade fiscal. A minha expectativa era que a Secretaria de Fazenda nos trouxesse impacto orçamentário financeiro, sendo que trouxe alguns dados relativos ao número 5.042 imóveis já beneficiados pelo desconto de IPTU, que totaliza R$2.934.000 ano, R$3 milhões ano de desconto para 5.042 imóveis. É um dado bem interessante. Ah, quantos imóveis tem em Uruguaiana? 50 mil? Outro dado que foi trazido foi em relação a... Não foi trazido em relação a quantas casas tem desconto da enchente e dos alagamentos. Não foi trazido. Então, eu gostaria muito que a Secretaria da Fazenda somasse ao projeto e à comissão o impacto orçamentário financeiro. Até porque um trecho da fala do secretário... E com todo respeito, não tenho intuito nenhum de polemizar esse debate, que é profícuo. Parece que o secretário é secretário há um ano, não há oito. Obrigado.
Secretário Valdir, fazer uso da palavra.
Bem, eu inicio, seguindo a mesma linha do vereador Marcelo Lemos, pelo caminho inverso. Eu tenho muito orgulho, muita honra de estar à frente, vereador Marcelo, dessa secretaria, completando o oitavo ano. Eu me considero como um privilégio, embora não seja uruguaianense, eu optei por essa terra em 1986. Estou aqui, então, há 14, 37 anos, 38 anos já, completando nesse decorrer de março, 38 anos de Uruguaiana. Sempre fui um cidadão, atuei no setor privado e honrosamente em 2016 fui convidado a fazer parte do setor público e desempenhar essa função tão importante no executivo, que é a Secretaria de Fazenda. Setor muito pesado, mas com equipe competente que eu tenho no meu staff, a gente consegue dar cabo da missão. Então não é de agora, vereador, que eu estou, e quando eu estou falando aqui é justamente pela vivência que eu tenho desses 7 anos e 3 meses, desses 87 meses, é isso? À frente da secretaria, por tudo que eu já passei. Porque eu cheguei debutando no setor público lá em 2017, engatinhando, sem ter a noção, a realidade dos números, né? E os senhores sabem a realidade que nós recebemos esse município lá em 2017. Nós demos cabo desse trabalho com muito afinco, acima de tudo com muita dedicação, muita responsabilidade que nos foi confiada pelo prefeito Rony Mello, inicialmente o prefeito Caruso, hoje o prefeito Tarragona na parceria, e acima de tudo com a responsabilidade e compromisso com a comunidade uruguaiana. O meu privilégio é que há muitos administradores, economistas em Uruguaiana, e eu tive a honra de ser convidado, tive, vamos dizer assim, como diz o gaúcho, tive o peito de assumir essa função, e aqui estamos. Então eu falo com conhecimento, vereador, dos números que eu trago. Tá? Embora, como o senhor diz, sem querer polemizar, mas já trazendo à tona, eu não estava presente aqui no dia 8 do mês passado, numa sessão, onde o senhor, sem a minha presença, me atacou covardemente, me chamando, relatando aqui que o prefeito mantinha um secretário da Fazenda incompetente na função. Eu até depois de eu tomar conhecimento, fiquei preparado para que o prefeito tomasse a sua decisão, porque aqui ele não estava atacando o incompetente secretário da Fazenda. Ele estava atacando o incompetente prefeito que nomeou um incompetente para desempenhar a função. Então eu julgava que seria procedente que o prefeito me exonerasse. Mas o assunto não tomou forma, aqui a gente está. E quero dizer também que não é o fato de eu ter sido, naquela ocasião, ter sido qualificado como incompetente, que me abalou ou venha me abalar. Porque em determinadas funções, todos nós temos o nosso grau de incompetência. Eu sei que o vereador Marcelo é um grande leitor, um leitor contumaz, e dentro dessa linha do grau de incompetência, eu lhe recomendo o livro Todo Mundo é Incompetente, do Lawrence Peter e Raymond Roux. Eu já li e reli esse livro e conheço bem meu grau de incompetência. Então, todos nós, em determinadas funções, somos incompetentes. Depois até vou lhe passar esse print aí, vereador, porque se o senhor não leu ainda, é uma leitura muito boa. Tá? Mas não é essa a situação que vem, mas dentro da linha, como já na colocação final do vereador Marcelo, dizendo que parece que eu cheguei ontem, parece ele querer que reforce o meu grau de incompetência na função. Então não é por aí. E o senhor iniciou dizendo, o secretário, no afã de dar os números, parece que a isenção desse IPTU vai dar um baque nas finanças do município. O senhor traz, chutando aí, um número de 1 milhão de renúncia. Não é realmente o que vai quebrar o município, mas hoje nós estamos correndo atrás de qualquer moeda. Qualquer valor é valor significativo para a Fazenda, sim. E 1 milhão de renúncia, vereador, representa R$ 460 mil a menos de repasse para saúde, educação e Câmara. Tá? Eu fico só com 540 mil lá, mas então seria, para mim, qualquer valor é valor. Quanto à sua colocação firme com relação a esse parecer do IGAN, do elenco de doenças que podem dar viabilidade ao projeto, Talvez o senhor não estivesse atento quando eu disse que não há nenhuma objeção que se faça essa complementação e alteração para o artigo 129. O artigo 129 prevê até o item E com as suas condicionantes. E o que o senhor propõe da letra F até a letra... Esse elenco até a letra W, esse elenco de condicionantes, objeção nenhuma, que faça constar e seja mais um critério para a concessão, que venha a ser solicitado. Isso eu já tinha me manifestado, né? Mas o senhor parece que não está muito atento à posição da cadeira, porque eu trouxe também os números aqui dos imóveis que são hoje beneficiados com a situação da enchente, que são, mas vou lhe repetir, mais uma vez o senhor se retira da mesa, eu considero um grande desrespeito, porque a gente vem para cá para debater a coisa, tá? Mas eu trouxe esse número aqui para o PLC, 6, e vou lhe repetir, 1.605 imóveis hoje já são contemplados com esse artigo 27 da enchente. Esse artigo 27, né, com a alteração proposta, embora o senhor tenha fechado questão aqui que não quer trazer à tona, que não tem discussão para o PLC 06, se ele fosse um PLC fechado, o senhor não deveria ter me convidado ou não deveria ser chamado aqui para discutir o PLC 06, se é uma discussão que não tem mais discussão para isso. Estou aqui de bobo então? Tá? Mas eu tenho que me referir a ele sim, porque ele está sendo proposta alteração, tá? No o PLC 06, ao vir a ser aprovado, ele vai ser um grande incentivador para que tenhamos mais invasões e mais imóveis em área de alagadiça. E os senhores têm que ver que existe uma previsibilidade que não pode ser construído hoje em área alagadiça, que é o previsto lá na cota 53. A cota 53 já proíbe qualquer construção. Hoje não adianta entrar lá na Secretaria da Fazenda com licenciamento e pedindo construção abaixo da cota 53, a não ser que ela seja recuperada para que tenha acesso e fica acima da 453. E me parece que se esse projeto de lei vir a ser aprovado, além dos reflexos financeiros, que eu gostaria de me limitar a isso, aonde vai atingir o município, as finanças do município, vai incentivar muito para que tenhamos mais construções clandestinas, com grande dificuldade, tá? Porque há esse benefício, não vou nem pagar IPTU. Tá? Mas é por aí a situação. Quanto às referências que o senhor fez aqui, eu trouxesse impacto financeiro, eu só não trouxe impacto financeiro porque não é da minha competência, não, de trazer impacto financeiro. O impacto financeiro tem que ser solicitado por quem propõe o projeto de lei. Tá? Eles, ao menos até nesses 8 anos, tem sido dessa forma. Todo e qualquer projeto de lei que redunde em necessidade de impacto financeiro tem que ser solicitado à Secretaria de Fazenda o impacto financeiro. Como eu vou me intrometer num projeto de lei que tem origem legislativa? Tá? Mas se tivesse sido solicitado, esse impacto financeiro teria sim sido encaminhado. Por isso que eu não me preocupei e não trouxe. Mas eu trouxe os números que dão reflexão para as consequências se esses projetos com as proposições forem aprovados. Obrigado aí pelo alongamento no tempo de explanação.
Então, colocamos, o senhor vai fazer uso, vereador? Vereador Marcelo Lemos fará uso da palavra e depois os vereadores.
Obrigado, senhora presidente. Secretário, em relação à minha saída aqui na lateral, eu peço escusas, estou com uma rinite muito forte. Inclusive fui aconselhado a não participar da audiência, mas não podia deixar de prestigiar o senhor. Em relação ao que o senhor falou que foi atacado covardemente, não, o senhor não foi atacado covardemente, eu sigo lhe achando incompetente. Não foi covardia. Eu sigo lhe achando incompetente. Eu sigo lhe achando, inclusive, o pior secretário do governo. Mas eu não estou aqui com o intuito de polemizar. Eu quero falar sobre o projeto. Em relação ao projeto, eu não disse que eu não queria discutir, eu não disse que a discussão estava fechada em relação ao projeto complementar 06. Eu disse que eu não ia discutir sobre o tema dito do mérito. Até porque, do formato que o senhor falou, parece que as pessoas invadem áreas alagadiças com o intuito de não pagar IPTU. Não! As pessoas não invadem áreas alagadiças com o intuito de não pagar IPTU. As pessoas invadem áreas alagadiças porque as áreas alagadiças são próximas ao centro de Uruguaiana e porque as pessoas não têm casa. IPTU é o menor dos problemas das pessoas que entram em novas invasões. É o último ponto a ser pensado. Isso só demonstra que a minha manifestação acerca que o senhor não conhece a realidade está certa. As pessoas que invadem novos terrenos, novos imóveis, os assentamentos, a última preocupação dessas pessoas é IPTU e taxa do lixo. Ora, em relação ao pedido de construção na cota 53, não tem absolutamente nada a ver com o projeto. Absolutamente nada a ver com o projeto. Em relação ao ter falado do IGAN, que eu falei como, fiz uma manifestação firme, não é verdade, eu só li o que estava escrito. Seguindo, o senhor dizer que é atribuição da Câmara o impacto orçamentário financeiro, aí não, secretário. Aí não. Não, mas se o senhor quer falar, fale. É que se criou, o problema é que se criou um sistema nos últimos anos que qualquer manifestação é crítica covarde, ataque pessoal. Qualquer discordância se torna motivo para ofensa. E não se pode falar nada. E se criou, o prefeito de Uruguaiana deu a chave para o secretário Valdir, e o secretário Valdir é intocável. Não dá para discordar. Aí as filas que se fez no Refis ali, quando qualquer vereador, quando falava aqui, falava baixinho, com receio, aí tinha que ligar direto para o secretário. Nós estamos falando de Uruguaiana, estamos falando de um momento em que nós vivemos no nosso país que é democrático. Vai ter debate, vai ter manifestação. Enquanto eu tiver outorgado pela população de Uruguaiana, eu vou seguir debatendo. Então eu trouxe o valor de R$1 milhão, o senhor está falando em R$400 mil da saúde. Quantas pessoas são beneficiadas? 5, 6 mil? E eu tenho certeza absoluta que uma dona de casa administra melhor o dinheiro no seu bolso do que a prefeitura administra melhor o dinheiro nos cofres públicos.
Fará uso da palavra o vereador Jolcei Alves.
Mais uma vez farei uso da palavra, secretário Valdir. E primeiramente peço desculpas. O Poder Legislativo não condiz com esse tipo de atitude. Cada um temos suas duas opiniões formadas. Somos vereadores, legisladores eleitos pela comunidade para termos, primeiramente, coerência na nossa fala. Não condizo aqui com a atitude de cada vereador. Eu, mais uma vez, muitas vezes não concordo com as suas atitudes, tenha certeza disso. Não estou aqui para ser um fã seu, mas estou aqui para tratar com de assuntos da coletividade e de interesse da nossa comunidade. Muitas vezes já disse para o senhor que não concordava com algumas ações, uma delas é quanto ao IPTU. Fui pessoalmente à sua sala e disse para o senhor que eu não concordava no jeito que estava sendo feito lá. Mas, por não concordar, jamais faltaria o respeito com o senhor. Eu peço desculpa como vereador nesta casa. Não acho incompetente, pois está usando uma utilidade nos maiores cargos do nosso município de Uruguaiana. Mas também respeito a atitude de qualquer colega vereador. Eu acho que para nós termos transparência nas nossas ações, precisamos sim ter um impacto financeiro, secretário Diego. Principalmente quando envolve a área da saúde, nós darmos o direito à isenção. E não estamos aqui para debater se tem o direito ou não. Nós estamos para debater um projeto de lei que envolve o interesse, sim, de uma classe, de uma categoria dos menos favorecidos, que é um projeto que visa do vereador Marcelo Lemos, e é a função do vereador. Legislar e buscar, sim, atender os anseios também dos menos favorecidos, que é uma das situações que envolve o projeto de lei do vereador Marcelo. Mas para isso a gente precisa ter dados. Eu preciso saber quanto será o impacto, quantos serão beneficiários, e nós trabalharmos. E para isso é a condução de uma audiência pública. E com certeza a nossa reunião das comissões vai chamar novamente o secretário de saúde, vai chamar o secretário da fazenda, vai chamarmos os médicos, quem tiver que chamar para nós termos os pareceres corretos. E essa é a função nossa. Então acho importante, secretário Valdir, e se tiver que fazer, iremos fazer sim, vereador Marcelo. O projeto ele é seu, mas está nas comissões. E as comissões farão a solicitação, vereador Azuma, sim, do impacto financeiro. Pois talvez o equívoco no fazer, no direcionamento, faz com... Por isso que ele está nas comissões. Ele é da autoria do vereador Marcelo, mas era analisado pelas comissões e passará pelo debate dos vereadores e aí sim serão votados. Tanto a favor, como será votado contra também. E para isso todos nós queremos as explicações. Não somente o vereador Marcelo. Como todos nós queremos as explicações. De quem serão os beneficiados, quanto será o impacto e quem tem direito. Porque nem sempre o beneficiário tem o direito. Isso é importante nós salientarmos nessa casa. Nem sempre isso. Outra questão, quais os valores? O impacto tem que dizer quais os valores a serem isentados. Pois nós estamos falando sim, e essa casa aprovou, essa casa passou agora o último relatório do nosso quadrimestre, passou nesta casa, e qual nós temos um déficit, já passamos de 107%, e os vereadores estavam aqui, os que estavam presentes estavam aqui, analisaram toda a pressão de conta e verificamos na diminuição do repasse do Fundeb, que não cobriu as despesas, nas questões das emendas parlamentares destinadas à obra, à Secretaria de Saúde, que teve que ter a contrapartida do município. E quando nós inviabilizamos o poder de investimento, e mais uma vez digo aqui, estamos aqui, vereador Marcelo, para buscar os interesses da coletividade e atender os menos favorecidos. E para isso o projeto de lei foi colocado pelo vereador Marcelo Lemos, mas buscamos também os dados para que juntos podemos debater com o autor do projeto, para como ele mesmo acabou de dizer, que tem um dos artigos ali que pode ser retirado, né, vereador? Conforme a sua fala, e para isso nós estamos para debater, que seja salutar, e principalmente não fugimos do princípio do respeito, pois estamos aqui, a comunidade que nos assiste nesse momento, mais uma vez eu peço desculpa, nós estamos aqui para esclarecer alguns dados, se não para Grêmio ou Inter. Eu acho que a nossa responsabilidade é essa. Outra dúvida, que eu não também te peço desculpa como autor do projeto, ou talvez é do executivo, uma dúvida na isenção em caso de sinistros climáticos, vereador Marcelo, da enchente, é quando houver ou já é em área alagadiça? Sabe? Quando houver enchente, perfeito, mas é uma dúvida que eu recebi aqui, questionamento. Mas eu mais uma vez digo para o senhor, secretário, que em meu nome peço... Escusas ao senhor, peço desculpas, pois estamos aqui para trabalhar em prol da nossa comunidade e construirmos. Tenho certeza que tem admiração, pois eu já presenciei nesta casa várias manifestações do vereador Marcelo Lemos quanto ao respeito ao senhor.
Muito obrigada, vereador Juca. Passo a palavra novamente ao secretário Valdir.
Inicialmente, agradecer a solidariedade aí do momento, vereador Juca. O posicionamento dessa casa, eu convivo com essa casa desde 2017, quase que frequentemente, sempre que convocado aqui, ou sempre por cordialidade, sempre gozei da maior receptividade, o maior respeito aqui. E não há o que desculpar, não, porque, pelo momento, e nem querer levar adiante uma polemização, mas não só uma réplica aí com relação... a posição do vereador Marcelo Lemos, que uma desaprovação das minhas atitudes, vindo do vereador Marcelo Lemos, ainda hoje, ao menos teve a hombridade de presencialmente ratificar que me julga incompetente, para mim é um elogio, porque ele deveria reconhecer e... a situação vem de situações pretéritas, e eu posso me reportar até com data de 22 de fevereiro de 2022. E se trata, e aqui não vou entrar em detalhes, mas por não atender interesses particulares do próprio vereador. Não atendi seus interesses, nem atenderei, nem sua, nem de qualquer outro vereador a nível individual. Tá? Então, vem daí essa mágoa, porque o Marcelo foi meu aluno, né, e sempre demonstrou, ao menos me dizia, muito respeito.
Qual o interesse particular, secretário?
senhor não atendeu. Eu acho que o secretário Valdir, secretário vereador Marcelo Lemos e vereadora Zuma, que conduz os trabalhos, eu acho que não é salutar para a nossa comunidade.
Isso é muito grave, vereador. Quando o secretário da Fazenda não atendeu um interesse particular de um vereador, isso é muito grave.
Perfeito, eu gostaria
de falar. Isso é muito grave. Quando o secretário da Fazenda fala, presta atenção, estou falando, citado. Quando o secretário da Fazenda fala, em audiência pública gravada, que não atendeu esse particular de um vereador,
por favor, senhores.
Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo.
Vereador Marcelo,
isso é gravíssimo.
Estou lhe dizendo que eu cumpro as minhas obrigações.
Eu tenho algum contrato com o município, secretário? Foi algum contrato? Eu lhe pedi favor a um contrato, alguma coisa?
Não se trata disso. É quando.
Eu lhe pedi adiantamento de algum pagamento?
Vereador Marcelo, por favor.
O formato como o senhor colocou é muito irresponsável, secretário. Que quando o vereador pede favores pessoais ao secretário da Fazenda, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo.
Os interesses pessoais se dão
no
campo de
vereador Marcelo, por favor,
fiscalização,
vereador.
Questão de ordem, aqui, competência da secretaria.
Fiscalização o senhor não faz.
Presidente, é uma questão de ordem aqui. Aqui não é palanque político, não é momento para estar com ofensas pessoais. Pelo menos, eu acredito que o Poder Legislativo pode fazer o debate. Peço a Vossa Excelência que mantenha a conduta que deve ser conduzida essa reunião. E depois as questões que aqui foram abordadas que sejam esclarecidas posterior. Eu estou aqui para ouvir como.
Não, como esclarecido posterior, não, vereador Clemente. Como esclarecido posterior. Claro, o secretário da Fazenda acusa que o vereador Marcelo chama de incompetente. Porque não
tem
favores pessoais.
Mas que isso? Vereador Marcelo, será levantada a palavra, vereador. Por favor.
Mas que isso? Isso é grave.
Estou pedindo, presidente, que a senhora conduza o trabalho da comissão especial.
Estamos conduzindo.
Dentro daquilo que é para ser conduzido. As questões foram abordadas aqui, que sejam averiguadas posterior. Agora nós vamos tratar do tema aqui e manter o respeito pelas pessoas que aqui estão.
E nos acompanha através da transmissão da rede social também.
Bom, dentro dessa linha, vereadora Zuma e vereador Clemente, em respeito a essa casa, em respeito a todo o acompanhamento, era esse meu posicionamento, então.
Muito obrigada. Nós temos inscritos, mais algum vereador para se pronunciar? Vereador Diego. Temos um inscrito, o senhor Paulo Ricardo, escritor, para uso da palavra. Por gentileza.
Presidente, eu vou me retirar, porque eu fui chamado de covarde, e também, e aí eu respondi como incompetente, mas eu fui chamado de covarde, e não sou. Meu pai não criou um covarde. E o segundo item, que o secretário da Fazenda fez uma acusação gravíssima ao dizer que eu pedi favores pessoais. Quando um vereador pede favores pessoais ao secretário da Fazenda, tinha que estar preso o vereador e o secretário da Fazenda porque não denunciou. Se o secretário da Fazenda não denunciou, ele prevaricou. E o vereador, se pediu favores pessoais, tinha que estar preso também. Como cidadão, eu tenho direito de pedir qualquer fiscalização. Se a Secretaria da Fazenda faz ou não, aí é dever da Secretaria da Fazenda. Eu me retiro. Lamentavelmente, o debate chegou nesse nível. Lamentavelmente. De forma triste. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem lidar com o contraditório, não sabem lidar com a crítica, e não reconhecem que tem dificuldade de administrar uma pasta, por exemplo. O secretário da Fazenda é secretário há 8 anos, ele não é secretário ontem. E durante os 8 anos, 5 foram em processo de calamidade financeira. Por favor, venhamos e convenhamos.
Com a palavra, o escritor Paulo Ricardo, por 3 minutos.
Cumprimentando a presidente dos trabalhos, a vereadora Zuma Ancinello, cumprimento aos demais vereadores, ao público que nos assiste e principalmente os raríssimos cidadãos que estão aqui participando ao vivo desse que deveria ser um dos mais importantes debates para falar de uma coisa tão importante e que tem que ser trabalhado e informado à sociedade. Infelizmente, esse ano virá 1000 salvadores da pátria com soluções para resolver nossos problemas. Temos vários presidentes de associações de moradores legalizados que mais uma vez não estão presentes. Isso deve constar. Por que os senhores e senhoras presidentes de associações que representam os anseios das comunidades não se fazem presente nas reuniões tão importantes para suas respectivas comunidades. Esse é um ponto que nós temos que discutir. Antes de falar o que eu tenho que falar, eu deixei escrito. No início da reunião, eu deixei escrito e não vou mudar nada do que eu falei, do que eu escrevi. Eu escrevo para não esquecer. Se eu tivesse a oratória dos senhores e a memória dos senhores, com certeza teria a honra de ser candidato a vereador para representar a minha cidade. Como escritor, eu digo que eu posso recriar uma uruguaiana com excelente qualidade de vida. Infelizmente, esse sonho, que não pode ser utópico, requer tempo e participação popular. Qualquer governo que tenha como secretário o senhor Valdir Vanes já tem 50% de sucesso. Eu escrevi no início e mantenho. Um dos gabinetes que eu vou sempre é o do senhor Marcelo Lemos, porque eu sou super bem atendido, recebido pelos seus assessores. E espero, com certeza, vou continuar sendo. Porque o importante é a gente ter o nosso ponto de vista e ser respeitado. Eu, como escritor, infelizmente, cada vez que eu falo uma coisa, eu perco 2 ou 3 leitores. Mas o meu compromisso é com a minha cidade e com a minha e com meus ideais. Não é em vender. Por isso, eu agradeço ao senhor Valdir, que efetivamente sempre apoiou o meu trabalho como escritor. Não é apenas oratória. E eu, por isso, eu acompanho o trabalho dele, sem as dificuldades financeiras que acontecem no país todo, e que nós optamos por esse tipo de situação, que vai piorar. E não é culpa do senhor secretário e nem apenas do município de Uruguaiana. O projeto, nós não sabemos, não conhecemos, ou pouco se fala do projeto da Magna Engenharia de 1987, qual foi, quanto custou, que consta de 120 páginas, que é um projeto executivo de engenharia de programas ambientais do sistema de contenção nas áreas atingidas, para evitar, para diminuir o número de casas. Esse é um projeto que talvez seja inviável por falta de recursos, mas seria uma opção, mas já foi esquecido, mas se pagou um preço por ele, em 1987. Então, é um projeto que nós deveríamos debater com a Câmara de Vereadores, com as lideranças comunitárias, com a sociedade. A minha casa, para concluir, a minha casa está situada em área de alagamento, quando o rio chega a 14 metros. Ela está avaliada em R$100 mil esse terreno, mas eu consigo com ele, se eu fosse vender, R$50 mil no máximo. Mas foi uma escolha dos meus pais há 60 anos atrás. Então a gente tem que investir para diminuir essa situação. Então eu quero agradecer e dizer da minha tristeza que deveria ser um debate tão importante, não se fez participação de muitos que deveriam estar aqui. Não por direito, mas por dever, que é líderes comunitários, por qual motivo eu não sei e gostaria de saber, e os demais candidatos que querem, estão com soluções para resolver os problemas da cidade. Mas a solução começa com a participação e principalmente o respeito dentro da casa, que é do povo e serve para o povo. Obrigado por me conceder o uso da palavra. Obrigado, senhores.
Muito obrigado ao escritor Paulo Ricardo. Nós temos mais um inscrito, o senhor Matheus Leão, ele que é presidente do bairro Cidade Nova. Fará uso da palavra por 3 minutos.
Bom dia a todos. Eu escutei ele falar ali dos presidentes do bairro. Não vou me atentar aqui ao IPTU, não é isso. Mas hoje ele falou ali que não tinha nenhum presidente de bairro aqui E é triste mesmo, é triste. E tu sabe por que não tem presidente de bairro aqui? Não, claro, não, sem problema. Só vim representar os presidentes aqui e falar que hoje não tem nenhum presidente de bairro aqui, porque a prefeitura não dá um apoio aos presidentes de bairro. É isso, por isso que não tem ninguém aqui. Ninguém sabia de nada, ninguém tem apoio. Eu deixo aqui, a única pessoa dentro da prefeitura que se importa com a gente é o Tarragô e a equipe dele. Que é, não é muita coisa que eles fazem, mas ainda eles fazem um pouco do mínimo que a prefeitura poderia fazer, que era dar incentivo para nós, que era nos ajudar lá dentro do bairro, que era atender as nossas necessidades. Eles não fazem isso. Ao contrário, o que eles fazem? Eles pegam uma situação que acontece no bairro e satirizam nas redes sociais. Isso quem fez foi o secretário de governo, Paulo Fossari, com a gente lá no bairro Cidade Nova. Ele não tinha nenhuma, não sabia de nada e foi lá satirizar. Então a prefeitura não ajuda e por isso não tem ninguém aqui hoje. Não tem nenhum representante de bairro sentado aqui.
Presidente, eu vou pedir para a senhora que mantenha o foco da audiência aqui. Senão ele vai passar a manhã inteira falando do secretário, não sei o que. O objeto, o foco é o... Senão eu também vou me retirar, porque eu estou aqui para discutir o assunto que é o projeto.
Não, deu uso da palavra, não falei do PTU, vim responder ele.
Sim, mas o senhor tem que pegar e obter o assunto aqui dentro da pauta aqui, senão o senhor nos toma tempo aqui de uma coisa que não é pauta aqui.
Ah, tá, não, desculpa, qualquer coisa o senhor pode se retirar. Eu só vim lhe responder, tá bom? Só vim lhe responder isso aí. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém representando o bairro, porque a prefeitura não nos ajuda em nada. Obrigado, bom dia.
Mais algum vereador? Não sei se temos a réplica aqui. Então, agradecemos a presença de todos e dizer à nossa comunidade, aos internautas, que nesta casa nós primamos pela ética e o respeito, agradecendo ao secretário Valdir, ao secretário Diego, a todos os vereadores que se fizeram presente. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Um bom dia a todos.